Ei, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui e nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não, mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$ 2 e ajude a gente a crescer. Ah, e com esse apoio você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se/escutaciênciapodcast. Ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Ah, mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema. Use a chave escutaciencia@gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio.
Escuta ciência.
Tá com Covid? Toma vitamina D. Tá com cansaço, indisposição? Tome vitamina D. Tá com imunidade baixa? Olha a vitamina D aí! Vitamina D é bom pra tudo mesmo? Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E esse é o Escuta Ciência.
Escuta Ciência!
Mais um episódio para falar de desinformação. Infelizmente, hoje nós cientistas temos que perder mais tempo combatendo desinformação e charlatanismo do que falando sobre os avanços da ciência para a nossa sociedade. A vitamina D, junto com outras vitaminas e suplementos, vem integrando grande parte dos protocolos de tratamentos que não são baseados em evidências científicas. Antes de falarmos se a vitamina D funciona ou não funciona para tratar tantos problemas de saúde, é preciso entender melhor o papel da vitamina D no organismo. Mas para isso, você precisa conhecer também o que é a vitamina D. Vamos com calma que a gente chega lá.
Calma! Poxa!
Já começamos com um conceito que talvez você não saiba ainda. Embora seja denominada vitamina, conceitualmente a vitamina D é um pré-hormônio.
Olha que legal!
Isso porque, junto com o paratormônio, conhecido como PTH, a vitamina D atua na regulação da homeostase do cálcio e do metabolismo ósseo. Mas calma aí que eu já explico isso melhor.
Calma, que piora.
A vitamina D existe em duas formas principais: vitamina D2 ou ergocalciferol e vitamina D3 ou colecalciferol. O ergocalciferol ou vitamina D2 é obtido com dieta, principalmente a partir de fungos e também de plantas. Já a vitamina D3, que também é chamada de colecalciferol, é obtida a partir de alimentos de origem animal. Mas o colecalciferol também pode ser produzido na pele após a exposição à radiação ultravioleta B adequada. A síntese de colecalciferol nessas condições acontece a partir da conversão de uma molécula precursora do colesterol, a 7-D-hidrocolesterol. Mas veja só, essa exposição solar para a produção de vitamina D pode ser eficiente apenas quando o ângulo dos raios solares incidentes é superior a 45 graus. Como resultado disto, os habitantes do hemisfério norte não conseguem obter quantidades suficientes de vitamina D a partir da síntese da pele durante os meses de inverno. Em algumas áreas do hemisfério norte, essa exposição solar deficiente pode durar até 6 meses por ano.
Que tristeza!
E olha só que interessante, para contornar esse problema, alguns países criaram uma estratégia para aumentar a ingestão de vitamina D por meio de uma política de enriquecimento de produtos lácteos e margarina com vitamina D. Mas não só isso, há também o uso de lâmpadas para exposição artificial aos raios UVB como ferramenta para aumentar a síntese de vitamina D.
Bem louco!
Bom, você já deve estar sentindo que a vitamina D tem um metabolismo bem complexo, né? Essa vitamina precisa passar por ativação, que consiste em duas reações de hidroxilação consecutivas, primeiro no fígado e depois predominantemente nos rins. Mas essa segunda hidroxilação também ocorre em tecidos fora dos rins, como tecidos epiteliais, placenta, ossos, glândulas endócrinas, cérebro, fígado e endotélio, e também em células do sistema imune. Na primeira reação de hidroxilação, lá no fígado, o colecalciferol é rapidamente hidroxilado por uma enzima chamada 25-hidroxilase, e essa reação produz a 25-hidroxivitamina D. Quando os níveis de cálcio ou fosfato estão baixos lá no sangue, ocorre uma regulação nos níveis do hormônio da paratireoide, o PTH, e também do fator de crescimento de fibroblastos 23, FGF-23. A hidroxilação no rim é estimulada pelo PTH e suprimida pelo fósforo e pelo FGF-23. Mas veja, estou citando a ativação renal, pois é a principal, porém isso também pode ocorrer em tecidos fora dos rins. E é claro que o sistema de produção da vitamina D também conta com uma autorregulação. A vitamina D ativa pode atuar inibindo a enzima que faz a reação de hidroxilação e também estimulando uma enzima que degrada a molécula precursora desta vitamina D ativa. Assim, quando já tem vitamina D ativa suficiente, a própria vitamina vai lá e coloca um basta na ativação de vitamina D.
Chega!
A vitamina D ativa tem capacidade de ter dois tipos de ações no organismo: ações genômicas e não genômicas. As ações genômicas são aquelas que dependem da ligação em um receptor nuclear, e assim a ação da vitamina vai ser lá no DNA. As ações genômicas são lentas, demoram horas. Já as ações não genômicas são ações rápidas, que demoram de segundos a minutos, e elas não acontecem no nível do DNA. De maneira geral, sabemos que a vitamina D tem uma variedade de ações na homeostase do cálcio, no metabolismo ósseo e em outras funções reguladoras celulares. As ações mais conhecidas e estudadas da vitamina D estão relacionadas ao metabolismo ósseo, onde seu papel é crucial. A vitamina D ativa modula a síntese de PTH, aumenta a absorção de cálcio pelo intestino e está relacionada à melhor massa óssea e função muscular.
Legal!
A deficiência de vitamina D ocorre quando os níveis séricos da vitamina não ativa são inadequados para apoiar as necessidades corporais. A 25-hidroxivitamina D total sérica, que é a vitamina D não ativa, é atualmente considerada o melhor marcador do status de vitamina D. No entanto, não há consenso sobre qual nível sérico dessa vitamina não ativa representaria a saúde ideal ou a deficiência. Atualmente, valores acima de 20 nanogramas por ml estão sendo aceitos e pacientes entre 20 e 30 nanogramas por ml não devem ser suplementados. Acima de 30 nanogramas por ml é o valor recomendado para grupos de risco como idosos, gestantes, pacientes com osteomalácia, raquitismos, osteoporose, hiperparatireoidismo secundário, doenças inflamatórias, doenças autoimunes e doença renal crônica e pré-bariátricos. Ou seja, aqui já dá para entender que nem todo mundo precisa suplementar, certo?
Acertou, miserável!
A suplementação de vitamina D é viável e importante para manter ou mesmo melhorar a saúde musculoesquelética. Até aí tudo bem. Mas tem evidências de estudos observacionais, eu disse observacionais, que indicam que o baixo nível de vitamina D está associado a uma maior mortalidade por doenças potencialmente fatais, como câncer e doenças cardiovasculares. Por isso, a suplementação de vitamina D tem sido vista como uma estratégia potencial para prevenir doenças crônicas não esqueléticas também. Mas será mesmo que isso é verdade? Olha, se as concentrações de vitamina D reduzissem o risco de morte devido a uma ampla variedade de condições médicas, a suplementação de vitamina D seria um método seguro, econômico e amplamente disponível para reduzir a mortalidade. Mas vamos ver o que a ciência diz sobre esse uso indiscriminado da suplementação de vitamina D? E para sabermos o que a ciência diz sobre isso, eu separei algumas condições de saúde que estão sendo tratadas com suplementação de vitamina D. Para falar sobre isso, eu busquei meta-análises que dessem a resposta para a pergunta: funciona para tratar ou prevenir isso ou não funciona? Para quem não conhece, as meta-análises são análises, claro, né? Pois então, são análises de estudos publicados sobre o tema. Em uma meta-análise, também é avaliada a força da evidência de acordo com a metodologia empregada nos estudos analisados. Então, vamos conhecer mais sobre o que a ciência diz da suplementação de vitamina D.
Yes, science!
Afinal, vitamina D pode reduzir eventos cardiovasculares? Olha, uma meta-análise que se baseou em 21 ensaios clínicos randomizados, totalizando mais de 83 mil indivíduos participantes, diz que não. A suplementação de vitamina D não foi associada à redução de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, mortalidade por doença cardiovascular ou mortalidade por todas as causas. Os achados sugerem que a suplementação de vitamina D não confere proteção cardiovascular e não é indicada para esse fim. Poxa, que pena! Será que vitamina D serve para esclerose múltipla? Até o momento, evidências de qualidade muito baixa sugerem nenhum benefício da vitamina D para os pacientes com esclerose múltipla. A vitamina D parece não ter efeito na recorrência da recaída, no agravamento da incapacidade nas lesões. Os efeitos na qualidade de vida relacionada à saúde e na fadiga não são claros. A vitamina D, nas doses e durações de tratamento utilizadas nos ensaios incluídos, parece ser segura, embora os dados disponíveis sejam limitados. Estudos em andamento, porém, podem fornecer mais evidências no futuro. Ou seja, minha gente, na esclerose múltipla parece que não funciona.
Me pareceu uma grande marmelada.
Será que é bom suplementar mulheres durante a gravidez? A suplementação de mulheres grávidas apenas com vitamina D provavelmente reduz o risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, baixo peso ao nascer e pode reduzir o risco de hemorragia pós-parto grave. Por outro lado, essa suplementação pode fazer pouca ou nenhuma diferença no risco de parto prematuro, abaixo de 37 semanas de gestação. No entanto, para finalizar, os autores falam que ensaios randomizados adicionais, rigorosos, de alta qualidade e maiores são necessários para avaliar os efeitos da suplementação de vitamina D na gravidez, particularmente em relação ao risco de eventos adversos maternos. Eita, então acredito que a suplementação na gravidez só deve ocorrer se houver mesmo uma necessidade, né? No caso de uma deficiência da vitamina D.
Escuta, gente.
E para tratar dores crônicas, será que a vitamina D é indicada? Veja, aqui estamos falando de uma evidência construída a partir de muitos estudos que utilizaram diversos pacientes. Com base nesta evidência, é improvável um grande efeito benéfico da vitamina D em diferentes condições dolorosas crônicas. Ou seja, não serve para tratar dores crônicas. É claro que isso pode mudar se evidências fortes que atestem o contrário aparecerem.
Escuta, gente.
Ah, mas para tratar doença inflamatória intestinal deve sim funcionar, né? Vamos ver. Nesse caso, as evidências mostram que pode haver menos recaídas clínicas quando comparamos a vitamina D com o placebo. Mas não podemos tirar quaisquer conclusões sobre diferenças na resposta clínica e na qualidade de vida, porque as evidências são de qualidade muito baixa. E por isso, os autores da meta-análise sugerem que os estudos melhorem a qualidade para podermos ter evidências melhores. Ou seja, mais atrapalhou do que ajudou, né, minha filha?
Dá para melhor, com certeza, que a dica ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
Mas com certeza, para tratar doenças hepáticas crônicas, a vitamina D deve ser muito boa, né? Será? Sério, a conclusão da meta-análise já começa assim. Dado o alto risco de viés e o poder insuficiente dos estudos incluídos e a qualidade muito baixa das evidências disponíveis, então já imagina, né? O que rolou aqui, gente, é que a suplementação de vitamina D versus placebo ou nenhuma intervenção pode tanto aumentar quanto reduzir a mortalidade por todas as causas. A mortalidade relacionada ao fígado, os eventos adversos graves ou eventos adversos não graves em adultos com doenças hepáticas crônicas. Ficou confuso porque as conclusões são variadas devido à baixa qualidade de evidências. São necessárias mais evidências e que sejam de boa qualidade para sabermos se há mesmo um benefício. E agora chegamos ao ponto mais utilizado para indicação de vitamina D freestyle, a prevenção do câncer. Será que vitamina D previne câncer?
Essa eu quero ver. Não quero ver.
Há poucos ensaios sobre a suplementação de vitamina D avaliando possíveis benefícios e danos entre participantes mais jovens, homens e pessoas com baixo nível de vitamina D. Atualmente, não há evidências sólidas de que a suplementação de vitamina D diminua ou aumente a ocorrência de câncer em mulheres, predominantemente idosas. Nos estudos em que a suplementação de vitamina D diminuiu a mortalidade por câncer e diminuiu a mortalidade por todas as causas, esse resultado pode ter ocorrido por erros, devido ao fato de que poucos participantes foram examinados e também por causa dos riscos de viés pelo abandono substancial de participantes nas pesquisas. E olha só essa, os suplementos combinados de vitamina D3 e cálcio aumentaram a nefrolitíase, que é a pedra no rim, embora ainda não esteja claro nos estudos incluídos se a vitamina D3, o cálcio ou ambos foram responsáveis por esse efeito. São necessários mais estudos, isso é fato, para termos também estudos avaliando a maior duração dos tratamentos, bem como dosagens mais elevadas de vitamina D. Então podemos dizer que o benefício na prevenção de câncer não é certo, até porque nem faz muito sentido, né? E para controlar asma, será que é bom usar vitamina D? A revisão atualizada das evidências científicas não encontrou evidências que apoiem o papel da suplementação de vitamina D na redução do risco de exacerbações da asma ou na melhoria do controle da asma. São necessárias mais pesquisas, há um único estudo com resultados positivos. Então, não dá também para asma, né? Poxa!
Escuta, gente!
Mas enfim, agora sim, né? Agora vamos ver um resultado satisfatório do efeito benéfico da vitamina D, né? Afinal, para a prevenção de fraturas em mulheres na menopausa e homens idosos, ela deve sim funcionar. Será? Olha, a meta-análise diz que é improvável que a vitamina D por si só evite fraturas nas doses e formulações testadas até agora em idosos. Mas sim, os suplementos de vitamina D e cálcio podem prevenir fratura. Entretanto, houve um aumento pequeno, mas significativo, nos sintomas gastrointestinais e nas doenças renais associadas à vitamina D e ao cálcio. Mas calma, fiquemos tranquilos, porque não houve aumento do risco de morte devido à ingestão de cálcio e vitamina D. Então, para o que a vitamina D é indicada, ela pode funcionar sim, certo? E tem também quem utilize a vitamina D para tratar pneumonia aguda em crianças. Mas qual a evidência disso mesmo? Vamos ver se tem evidência de verdade ou se é só blá 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 blá. Com base nas evidências disponíveis, não dá para ter certeza se a suplementação de vitamina D tem efeitos importantes na pneumonia aguda quando usada como adjuvante de antibióticos. Ou seja, não é só vitamina D, né? Deus tá vendo isso aí, viu? Os ensaios não relataram eventos adversos importantes e a incerteza nas evidências se deve à imprecisão, ao risco de viés, à inconsistência e ao caráter indireto. Ou seja, as evidências não são bem evidências.
Escuta, gente!
Agora chegamos no tratamento mais polêmico. Para tudo!
Tudo aí.
Tem gente indicando vitamina D para tratar Covid-19. Por quê, né? Por quê? Mas vamos em frente. O que diz a meta-análise é que atualmente não há evidências suficientes para determinar os benefícios e malefícios da suplementação de vitamina D como tratamento da Covid-19. A evidência da eficácia da suplementação de vitamina D para o tratamento da Covid-19 é muito incerta. Além disso, as informações de segurança do uso de vitamina D são limitadas e há uma preocupação com a consistência na medição e no registro desses resultados. Os autores da meta-análise dizem ainda que há uma necessidade urgente de ensaios clínicos randomizados bem desenhados que usem um procedimento de randomização apropriado. Há estudos em andamento para avaliar isso, mas por enquanto não há evidências que justifiquem dar vitamina D para quem está com Covid-19. Ou seja, deu ruim para a vitamina D na Covid.
Escuta a ciência.
É, minha gente, consenso científico se faz com evidências fortes. Ter um artigo publicado dizendo uma coisa não necessariamente indica que aquela coisa é uma verdade. E você deve também ter observado que há uma grande preocupação a respeito da segurança da suplementação de vitamina D. Afinal, a gente está falando também de um produto que é lipossolúvel e pode provocar algum tipo de intoxicação no organismo quando usado em excesso. Então, essa história de que se bem não faz, mal também não vai fazer, não é bem verdade, né? Não caia em fake news, em charlatanismo. Vamos juntos combater a desinformação. Agora que você já sabe tudo isso sobre vitamina D, bora compartilhar conhecimento por aí? Você pode começar compartilhando esse podcast e depois pode sair por aí também, dando palestrinha de vitamina D. Conhecimento é para ser compartilhado e é o conhecimento que nos liberta das garras da desinformação.
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.